exército. Por quê? Está havendo um conflito entre as lideranças civis e as lideranças militares. O ministro da Defesa, como no Brasil, é um civil. E o general, que era chefe do exército, tinha esse desentendimento, inclusive sobre o andamento da guerra. Então, okay. Está havendo essa crise interna dentro política de alto nível lá na Ucrânia. E como você falou, também há os esforços de negociação. O secretário de Estado Rubio, Marco Rubio, ele está se reunindo agora.
Tá aí, minha gente, um trecho aí da entrevista concedida pelo Ivan Godoy ao Adrian Faria e trazendo as atualizações para com relação a esse conflito geopolítico que impacta o mundo todo. Já não bastava, né, o conflito e as celeumas e as contendas relacionadas ao Hormuz, que tem um importante fluxo de mercadorias, tanto petróleo como também um ativo que é importantíssimo para o Brasil, que são os insumos agrícolas, como fertilizantes. Agora, né, tem outro estreito de quase igual importância que é controlado por essa facção do Iêmen, que são os Houthis, né, que é o estreito de Bab el-Mandeb, que já estão conseguindo aí frear o fluxo de navios que passam por aquele trecho. Estamos falando aí de dois estreitos que representam um quarto de todo o tráfego mundial de petróleo. E é só do petróleo,
manhã,
né?
Com essa é a questão. O Lavrov,
tem outros produtos, outras mercadorias
em Manila,
de igual importância, não no setor energia, mas no setor de alimentos, por exemplo. Né? Sem os insumos agrícolas, dificilmente
a
capacidade
aí
produção se mantém. Então, é um assunto extremamente delicado. Gente, ainda no Senado Federal, vamos falar de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral informou que mais de 1,9 milhão de pessoas com deficiência poderão votar nas eleições de 2026. Segundo a Justiça Eleitoral, esse pleito será o mais acessível da história, garantindo que um número recorde de pessoas com deficiência possa exercer sua cidadania. Vamos ouvir aí uma matéria feita pelo Herman Kuritz.
Que mais de 1 milhão e 900 mil pessoas com deficiência poderão votar nas eleições de 2026. É um crescimento de mais de 40% se comparado às eleições de 2022. Para receber esse público, garantindo a acessibilidade, a Justiça Eleitoral ampliou as sessões eleitorais, com adaptações também em mais de 40%. O perfil desse eleitorado, segundo o TSE, é formado em maior parte por pessoas com deficiência de locomoção, seguido por eleitores com deficiência visual. As adaptações para garantir a participação eleitoral dessas pessoas incluem a urna eletrônica com sistema de áudio, teclado em braille, identificação tátil nas teclas e compatibilidade com tecnologias assistivas. A Justiça Eleitoral destacou que as eleições de 2026 serão as mais acessíveis da história, garantindo que o número recorde de pessoas com deficiência possa exercer o direito de votar. Com seu relato sobre a realidade das pessoas com deficiência, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, mostra a importância dessas iniciativas para garantir o exercício da cidadania.
Porque a pessoa com deficiência, ela tem obstáculos estruturais a vencer. Eu posso falar sobre isso com muita propriedade, porque eu sei das barreiras enfrentadas por uma mulher tetraplégica na política. Eu sei o que é enfrentar obstáculos todos os dias, mesmo que seja dentro da cabeça de uma pessoa. E também sei que existe muita gente com deficiência, cheia de potencial para transformar, para fazer política, para transformar realidades, mas a barreira ainda é enorme.
Quando forem votar, eleitoras e eleitores podem solicitar adaptações aos mesários, mesmo que não tenham informado suas condições previamente. E ainda, se for imprescindível para a votação, poderão contar com a ajuda de alguém de confiança, desde que a pessoa escolhida não esteja a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação. Da Rádio Senado, Herman Kulitz.
Muito obrigado, Herman, pelas informações. Minha gente, ainda no Senado, a Lei 15.473/2006 autoriza a utilização de até 15 bilhões de reais em financiamento para empresas exportadoras e de setores industriais relevantes para o comércio exterior. A medida tem como objetivo reduzir os impactos de instabilidades internacionais, inclusive do aumento de tarifas comerciais. Vamos ouvir a matéria realizada pela Patrícia Oliveira sobre esse assunto.
A nova lei sancionada pelo presidente Lula libera 15 bilhões de reais para o financiamento de empresas afetadas pelo aumento de tarifas sobre produtos brasileiros. A medida faz parte do Plano Brasil Soberano e busca reduzir os impactos de crises internacionais sobre exportadores e setores industriais considerados estratégicos para o comércio exterior. Poderão ter acesso ao crédito empresas da indústria, da agropecuária, da pesca, da aquicultura, da mineração e também cooperativas e associações que atendam aos critérios definidos pelo governo. Os recursos poderão ser usados para capital de giro, compra de máquinas e equipamentos, modernização da produção e adaptação de produtos às exigências do mercado internacional. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende a atuação coordenada das instituições brasileiras e a avaliação das medidas do governo.
Precisamos entender se os instrumentos criados são suficientes para enfrentar uma situação como essa e, se necessário, discutir aperfeiçoamentos, sempre com base em critérios técnicos e na proteção da economia brasileira.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços prevê que o novo tarifaço vai atingir 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Da Rádio Senado, Patrícia Oliveira.
Muito obrigado, Patrícia Oliveira, pelas informações. Minha gente, está pronto para a votação na Comissão de Assuntos Sociais o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz. É o PL 6461/2019. A proposta altera normas trabalhistas para o trabalho de aprendiz de crianças e adolescentes. Quem traz mais informações para a gente também é o Herman Kulitz.
O projeto de lei que cria o Estatuto do Aprendiz está em discussão na Comissão de Assuntos Sociais. A proposta passou por audiência pública quando foram apresentados argumentos contra e a favor do Estatuto. Se aprovado, o projeto que flexibiliza as normas da CLT poderá diminuir o custo para o empregador, incentivando oportunidades para quem ainda carece de experiência profissional e ainda está em formação pessoal, justificou o autor da proposição, o ex-deputado federal André de Paula. A proposta recebeu relatório favorável do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba.
Propõe a reorganização e sistematização do regime jurídico de aprendizagem profissional, mediante a consolidação em um único diploma legal dos princípios, regras, direitos e deveres aplicáveis ao Instituto. Com isso, promove-se a modernização do marco normativo, amplia-se a segurança jurídica e favorece a expansão das oportunidades de aprendizagem, favorecendo a permanência dos jovens na escola, ampliando oportunidades de inclusão social e contribuindo para a redução das desigualdades.
O projeto do Estatuto do Aprendiz chegou a entrar na pauta de votações da Comissão de Assuntos Sociais, em reunião antes do recesso parlamentar. Mas o senador Jaime Bagatto, ali do PL de Rondônia, pediu mais tempo para analisar a matéria.
Nós temos que dar oportunidade, sim, para o aprendiz, até porque ele vai se aperfeiçoando. Agora eu quero que vocês entendam. Tem empresas que não têm condições de colocar um menor. Então, senhor presidente, eu peço vista para que isso nós conseguimos debater melhor.
Com a vista concedida, a votação foi adiada, mas deve acontecer nas próximas semanas. Da Rádio Senado, Herman Kulitz.
Obrigado, Herman Kulitz, pelas informações. Minha gente, ainda no Senado Federal, vamos destacar aqui, a Comissão de Segurança Pública aprovou no primeiro semestre projetos de lei voltados ao endurecimento da legislação penal, ao combate aos crimes virtuais e econômicos e à estruturação de diretrizes para as carreiras e instituições de segurança. O Bruno Lourenço tem mais informações.
A Comissão de Segurança Pública aprovou a proposta que criminaliza a corrupção privada, transformando a prática em infração contra a ordem econômica e a inclusão dos partidos políticos e suas fundações no rol de entidades sujeitas aos mecanismos de controle e fiscalização de lavagem de dinheiro. Já em relação ao ambiente virtual, o colegiado votou punição para a venda de dados obtidos ilegalmente e iniciativa que tipifica o crime de falsa identidade digital, prática conhecida como catfishing, que consiste na criação de perfis falsos na internet para assediar, enganar ou aplicar golpes financeiros. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defendeu a aplicação de penalidades severas diante da disseminação desse delito no país.
Os motivos para o catfishing variam desde a busca por atenção ao bullying até crimes graves, como golpes financeiros, românticos ou de investimento em criptomoedas, que resultam em perdas financeiras substanciais para as vítimas. Extorsão e chantagem por meio de imagens íntimas ou informações pessoais compartilhadas pelas vítimas, chamada sextorsão, e roubo de identidade.
A comissão aprovou ainda o projeto que permite aos estados criarem leis próprias para tipificar crimes, definir penas, agravantes e regras processuais sobre o cumprimento de sanções e ressocialização, e a permissão para que comerciantes divulguem vídeos de furtos cometidos em seus estabelecimentos. Os parlamentares também avalizaram a Lei Geral dos Agentes de Trânsito e a autorização para gravação de conversas entre detentos integrantes de facções criminosas e seus advogados ou visitantes. O autor da proposta, senador Márcio Bittar, do PL do Acre, argumenta que o sigilo profissional da advocacia e a inviolabilidade das visitas não podem servir de escudo para que presídios funcionem como escritórios do crime.
O Brasil inteiro sabe que o crime organizado continua dentro dos presídios comandando o crime lá fora. Que para isso eles se utilizam dessa inviolabilidade da visita muitas vezes do seu próprio advogado. Então não faltam advogados que se prestam ao serviço de receber, na verdade, não é pelo serviço prestado como advogado, mas de ser pombo-correio. Então isso precisa colocar limite.
A CSP votou também a proibição de limites máximos para mulheres em concursos policiais, fixando cota mínima de 20% nas vagas, além de diretrizes para a segurança nas escolas, como botão de pânico e câmeras de vigilância, vedação de prisão domiciliar automática em regime aberto por falta de abrigos, indenizações para agentes de segurança pública que atuaram na linha de frente da pandemia e a criação do Estatuto da Vítima, com direitos para quem sofre danos decorrentes de crimes, desastres naturais ou epidemias. A Comissão de Segurança Pública ainda sustou decretos do Poder Executivo que restringiram o acesso a armas de fogo e transferiram a responsabilidade pela fiscalização de alguns armamentos do Exército para a Polícia Federal. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
Muito obrigado, Bruno Lourenço. Bem, gente, vamos dar uma saída no Senado Federal e partimos para a Câmara dos Deputados, onde foi aprovado aí na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um projeto que institui a fita roxa como símbolo para identificar pessoas com Alzheimer. Pode seguir para análise também do Senado. Vamos ouvir uma reportagem feita aí pela Rádio Câmara.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que institui a fita roxa como símbolo para identificar pessoas com Alzheimer, pode seguir para análise do Senado. De acordo com a autora, o objetivo da medida é facilitar a identificação de pacientes em espaços públicos para evitar situações de conflito ou constrangimento. Laura Carneiro afirma que a identificação é importante em diferentes situações, como no caso do paciente se perder, por exemplo.
É muito importante que a gente tenha esse cordão da fita roxa para que as pessoas acometidas pelo Alzheimer possam ser localizadas. Eventualmente elas saem nas ruas e ninguém sabe que elas têm Alzheimer, muito menos que estão perdidas. Então essa fita pode evitar transtornos graves e ao mesmo tempo proteger essas pessoas que são acometidas pelo mal de Alzheimer.
A deputada explica também que entre os sintomas comportamentais da doença de Alzheimer estão alterações de julgamento, perda de filtros sociais e redução da capacidade de autocontrole. Devido a isso, muitas vezes o paciente pode proferir falas inadequadas ou agressões verbais e voluntárias. Como as outras pessoas não sabem sobre a doença, podem interpretar mal esses comportamentos e reagir também de forma agressiva, o que aumenta o sofrimento do paciente e dos cuidadores. O texto aprovado estabelece que o uso do cordão será facultativo e a utilização do símbolo não substitui a apresentação de laudos médicos quando a comprovação do diagnóstico for exigida por lei. Laura Carneiro afirma ainda que a iniciativa se inspira em outros modelos de identificação visual, como o cordão de girassol utilizado para sinalizar deficiências ocultas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Muito obrigado, Maria Neves, pelas informações. Minha gente, ainda no Senado, na Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação aprova projeto que visa reduzir evasão escolar. Esse projeto, que institui a Política Nacional de Educação ao Combate à Evasão Escolar, é o PL 6637 de 2025, que tem o objetivo da política é garantir a permanência dos estudantes do ensino básico por meio de ações integradas da União, dos estados e dos municípios. Vamos ouvir.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Educação e combate à evasão escolar. Como explica o autor, deputado Amon Mandel, do Republicanos do Amazonas, o objetivo da política é garantir a permanência dos estudantes no ensino básico por meio de ações integradas da União, dos estados e dos municípios. A proposta determina que o Ministério da Educação será responsável por coordenar a política e deverá criar mecanismos para identificar o risco de evasão e abandono escolar. Dentre os principais fatores que contribuem para a evasão, cita frequência irregular à escola, histórico de repetência e situação de vulnerabilidade social. De acordo com o relator na Comissão de Educação, deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, essas medidas são importantes principalmente para as populações mais vulneráveis.
A gente tem, infelizmente, ainda muitas crianças e jovens que estão fora da escola ou estão fora da idade correta na escola. Portanto, a criação de um programa nacional de enfrentamento à evasão escolar é decisivo. Que o governo da União preste assistência técnica e financeira, estabeleça diretrizes, regras, acompanhamento e monitoramento. A gente espera que dessa forma as famílias brasileiras tenham condições de que as crianças, jovens e adultos estejam na escola.
Ainda de acordo com o projeto, sempre que identificar algum risco de abandono escolar, o sistema de ensino deverá promover a busca ativa do aluno. Esse trabalho poderá ser feito em parceria com conselhos tutelares e a rede de assistência social e deverá incluir visitas domiciliares e notificação dos responsáveis em até 5 dias úteis depois da identificação da ausência prolongada do estudante da sala de aula. A proposta prevê também que sempre que detectado risco de evasão, a instituição deve adotar um plano individualizado de atendimento ao aluno. O apoio deverá contar com ações como atendimento pedagógico suplementar, reforço escolar e encaminhamento a programas de transferência de renda e proteção social. O projeto estabelece ainda que a União deverá prestar assistência técnica e financeira a estados e municípios. Para isso, terá de priorizar aqueles com maiores índices de evasão e repetência, menor índice de desenvolvimento da educação básica, populações em situação de vulnerabilidade social e localização em regiões remotas, especialmente no Norte e no Nordeste. A proposta que institui a Política Nacional de Educação e Combate à Evasão Escolar ainda será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada nas duas, poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Muito obrigado, Maria Neves, pelas informações. Minha gente, estamos encaminhando para o final do nosso programa Bom Dia Cidade. Eu gostaria de agradecer de forma especial a toda a sua audiência, você que está conosco aqui de segunda a sexta-feira. Se Deus permitir, estaremos de volta para com o nosso Bom Dia Cidade aí na próxima segunda-feira, dia 27 de julho. Tenha um bom final de semana, muita prudência. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
Você está online? Há quanto tempo? Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Você sabe quem pode ver seus dados? Apenas quem precisa usar a informação para um serviço autorizado. Compartilhar dados sem necessidade aumenta o risco de fraude e golpe. Diga só o que for essencial. Proteger seus dados é proteger sua vida.
Do Amazonas, o objetivo da política é garantir a permanência dos estudantes no ensino básico por meio de ações integradas da União, dos estados e dos municípios. A proposta determina que o Ministério da Educação será responsável por coordenar a política e deverá criar mecanismos para identificar o risco de evasão e abandono escolar. Dentre os principais fatores que contribuem para a evasão, cita frequência irregular à escola, histórico de repetência e situação de vulnerabilidade social. De acordo com o relator na Comissão de Educação, deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, essas medidas são importantes principalmente para as populações mais vulneráveis.
A gente tem, infelizmente, ainda muitas crianças e jovens que estão fora da escola ou estão fora da idade correta na escola. Portanto, a criação de um programa nacional de enfrentamento à evasão escolar é decisivo. Que o governo da União preste assistência técnica e financeira, estabeleça diretrizes, regras, acompanhamento e monitoramento. A gente espera que dessa forma as famílias brasileiras tenham condições de que as crianças, jovens e adultos estejam na escola.
Ainda de acordo com o projeto, sempre que identificar algum risco de abandono escolar, o sistema de ensino deverá promover a busca ativa do aluno. Esse trabalho poderá ser feito em parceria com conselhos tutelares e a rede de assistência social e deverá incluir visitas domiciliares e notificação dos responsáveis em até 5 dias úteis depois da identificação da ausência prolongada do estudante da sala de aula. A proposta prevê também que sempre que detectado risco de evasão, a instituição deve adotar um plano individualizado de atendimento ao aluno. O apoio deverá contar com ações como atendimento pedagógico suplementar, reforço escolar e encaminhamento a programas de transferência de renda e proteção social. O projeto estabelece ainda que a União deverá prestar assistência técnica e financeira a estados e municípios. Para isso, terá de priorizar aqueles com maiores índices de evasão e repetência, menor índice de desenvolvimento da educação básica, populações em situação de vulnerabilidade social e localização em regiões remotas, especialmente no Norte e no Nordeste. A proposta que institui a Política Nacional de Educação e Combate à Evasão Escolar ainda será analisada pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada nas duas, poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e fala de democracia. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Com o crescimento contínuo do número de empresas e do iminente esgotamento dos números de CNPJ disponíveis, a Receita Federal do Brasil lançou o CNPJ alfanumérico. O CNPJ alfanumérico será atribuído a partir de julho, exclusivamente para novas inscrições. Os números de CNPJ já existentes não sofrerão nenhuma alteração, ou seja, quem já está inscrito no sistema continua com o mesmo número. No dia 25 de julho, o ambiente digital do CNPJ ficará totalmente disponível para a implantação do CNPJ alfanumérico.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
você escuta aqui na Rádio Câmara também está disponível na internet e a nossa página possui um sistema de busca. Você seleciona o assunto e ainda pode refinar a pesquisa por programa, data, estado ou parlamentar citado. Acesse as reportagens e os programas jornalísticos. Pesquise os nossos programas culturais. Navegue pelo nosso acervo. Venha buscar o que você precisa no mundo da política e da cultura. Acesse radio.câmara.leg.br e clique em Rádio Agência. Rádio Câmara, a gente ouve e toca o Brasil.
Olá, ouvinte! Eu sou Mônica Montenegro e te convido para acompanhar comigo Trilha das Artes. Toda semana, eu recebo um grande nome da cultura brasileira em um bate-papo sobre sua arte e suas influências, ao som de músicas escolhidas pelo próprio artista. O Trilha das Artes vai ao ar aos sábados, às 7 da noite, com reprise aos domingos, às 9 da manhã, além de ficar disponível em nosso portal para você escutar na hora que preferir.
Em Brasília, 8:05.
Rádio Câmara. A gente ouve e conecta o Brasil.
Muito bom dia para você, Papas da Língua.
Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Sei por que você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa, yeah. Yeah, 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 yeah. Não sei por que você disse adeus. Não sei. Você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, yeah. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I.
Nos braços de uma morena quase boa melodia. Ainda me lembro meu cenário de amor, um lampião.
preso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado, debaixo de um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor.
Beleza, Marcial? Lindo, meu irmão! Se bora, esse povo maravilhoso! Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia, ainda me lembro desse cenário de amor. Lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestidinho amassado de barro e um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alforje de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. E beleza!
Paisagem, Tarinho. Matuto no meio da pista, menino chorando nu, rodo de fumo, beiju, colchão de palha listrado. Um pai de bebo agarrado, um preto velho rezador, jumento, jipe, trator, lençol voando estendido, sacanagem cuspido, paisagem, Tarinho. Uma jumenta viçando, um jumento correndo atrás. Um candeeiro de gás, velho na cadeira bufando, raio de pilha tocando, um bizarro de caçador. Um caminhão de eleitor com os votos tudo vendido, isso é cagado com os pipos, paisagem interior. Eita, meu compadre, é assim, querido.
Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela minha bela cela, ao lado do meu velho alfoz de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feito abelha, e a lua malandrinha pela brechinha da telha, fotografando meu cenário de amor.
Me chama. apaixonado dos meus olhos. Você existe. E por isso me toca, me beija, deseja, me ama, me pense, me chama.
18. Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.
Você faria se só lhe restasse um dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou ia esperar os seus amigos na sua sala vazia? Meu amor, você faria se só lhe restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Corria para um shopping center ou para uma academia, pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia.
meu amor. O que você faria se só lhe restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Meu amor.
soca a terra com os pés. Pega vento com as mãos, soca a terra com os pés. Tem reis, maracatu, bumba, meu boi até. Tem tambor, tem pandeiro, o povo arrasta a pé. Pega vento com as mãos, soca a terra com os pés. Pega vento com as mãos, soca a terra. Nossa catrupia, brinca quem quiser. Pra nossa catrupia, vem homem e mulher. Pega vento com as mãos, soca a terra com os pés. Pega vento com as mãos, soca a terra com os pés. Tem reis, maracatu, bumba, meu boi até. Tem tambor, tem pandeiro, o povo arrasta a pé. Pega vento com as mãos, soca a terra. Soca a terra com os pés. Chopavão dourado bateu asa e voou. Nós queremos perguntar se aqui nós tem valor. Chopavão dourado, chopavão dourado bateu asa e voou. Nós queremos perguntar se aqui nós tem valor. Chopavão
e 34.
Meu nome é Gal.
as orelhas de ouro. Onde andaram outrora senhores engenhos? Muitas riquezas, escravos e senhoras, naquelas terras imensas de Nosso Senhor. Lá dentro, no fundo do sertão, tem uma estrada das areias de e contam que em noites de lua pela estrada encantada uma linda senhorazinha vestida de princesa perdida sozinha vagueia pelas areias guardando o ouro e seu pai, seu senhor, aquele fidalgo que o tempo levou pras bandas do mar de pó. E hoje que tudo passou, a linda senhorinha encantada ficou lá dentro no fundo do sertão. Na estrada das areias de
encaixando, escadeira meu mano, e o pau do pavilhão balançando naquele forró.